Senhores deputados, peço que façamos condições para iniciar esta reunião ordinária da nossa comissão e que é, como vem sendo o hábito, mista com alguns dos seus deputados a participar via Skype. Muito bem. E então, estando nós em condições de começar, com os grupos parlamentares presentes, damos início ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer referente à proposta de lei 660, perdão, do Governo, aprova as grandes opções do plano para 2021-2023. E o deputado relator é o senhor deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, João Miguel Nicolau, quem acabo por felicitar e aguardar mais informações pormenorizadas. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda não. Esperemos ter notícias por breve. Ora, portanto, para apresentar aqui o parecer, a proposta de lei número 60, apresentada pelo Governo, define as grandes opções do plano para o horizonte 2021-2023. Cumpre os trâmites legais de apresentação na Assembleia da República e o presente parecer incide exclusivamente sobre as áreas das grandes opções do plano no âmbito das competências da Comissão da Agricultura e Mar. Como enquadramento, importa referizar a dimensão e pelos impactos que se abateram na sociedade e a crise sanitária que motivou esta importante resposta aqui assinalada na proposta de lei, numa primeira fase com as medidas imediatas de resposta à crise, com o Programa de Estabilidade 2020, numa segunda fase plasmada no Programa de Estabilização Económica e Social e numa terceira fase agora com o Plano de Recuperação e Resiliência e, portanto, de resposta a todo o contexto social. O Governo enquadra, desde logo, a atuação na agricultura, florestas e mar, pela competência transversal da transição climática e sustentabilidade dos recursos, com as seguintes principais dimensões: a descarbonização e a transição energética, a transição para uma economia circular, a redução de riscos e a valorização sustentável do território, a sustentabilidade competitiva da agricultura e das florestas e também a sustentabilidade competitiva da economia do mar. Por outro lado, nos termos do número 1 do artigo 92 da Constituição, o Conselho Económico e Social é o órgão de consulta e concertação no domínio das políticas económicas e social e participa na elaboração das propostas das grandes opções e dos planos de desenvolvimento económico e social, e exerce as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei. Portanto, foi aprovado no plenário do Conselho Económico e Social de 6 de outubro de 2020 o parecer sobre a proposta das grandes opções do plano para 2021-2023, que ficam explanadas no relatório aqui apresentado. E, portanto, o deputado relator deste parecer reserva para mais tarde a sua opinião sobre a proposta apresentada, remetendo-a mesmo para discussão em externalidade e em especialidade. Como conclusões deste relatório, o Governo apresenta à Assembleia da República, em dia 12 de outubro de 2020, a proposta de lei número 60, que aprova as grandes opções do plano para 2021-2023. Esta apresentação foi realizada nos termos do disposto na linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição e do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República e reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 do Regulamento da Assembleia da República. De acordo com as normas regimentais aplicáveis, compete à Comissão de Agricultura e Mar a emissão do parecer sobre iniciativa e análise. A Comissão de Agricultura e Mar considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei número 60 possa ser apresentada em plenário. Deve, assim, ser apresentado parecer e enviado à Comissão de Orçamento e Finanças. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Nicolau. Sr. Deputado João Nicolau, peço desculpa. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Gomes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o trabalho ao Sr. Deputado João Nicolau. Um trabalho preciso, conciso, claro, e, portanto, o PSD acompanha. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho de redação do parecer e não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado João Nicolau pelo trabalho de composição do parecer. Naturalmente, tendo reservado a sua opinião para plenário, para debate na generalidade e eventual especialidade, o PCP também irá fazer a mesma coisa. No entanto, não podemos deixar de fazer uma questão que é: onde é que fica aqui a agricultura? Nestas grandes opções do plano, temos muita pena, mas tendo em consideração aquilo que são a agenda que aqui está, a agricultura cada vez perde mais importância no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O parlamentar do CDS-PP está online. Não está. Do Grupo Parlamentar do PAN também não está online. Sra. Deputada Cristina, não inscrita, Cristina Rodrigues, está online e tem a palavra.
Olá, bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Apenas para agradecer o trabalho do Sr. Deputado e dizer que voto favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, que ainda não nos dá boa nova, mas...
Não, desde há pouco estava a confirmar, mas ainda não, Sr. Presidente, ainda não há boa nova. Para agradecer as palavras dos senhores deputados sobre o trabalho que aqui apresentei, dizer, obviamente, reservando a opinião para plenário, mas temos que ter em conta que estamos numa fase de forte transição também no setor da agricultura e, portanto, o setor também tem que acompanhar essa transição e essa inovação para que possa continuar a ser um setor liderante no nosso país. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída a apresentação e passamos à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E já agora, só informar os senhores deputados, porque eu estava aqui a usar partes com o Sr. Deputado João Nicolau, apenas e só porque aguarda um telefonema da maternidade. A toda a hora pode chegar. Mas como aguarda... Mas o Sr. Deputado está aqui... Ele só aguarda saber a posição do PCP sobre o orçamento. Senhores deputados, ponto de... O parto está difícil, parece o orçamento de Estado. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Discussão. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer referente à proposta de lei 61 do Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2021 e é a relatora do presente, a senhora deputada Emília Cerqueira, que se junta a nós via Skype. Senhora deputada, bom dia e tem a palavra. Senhora deputada, nem o som, pelo que vejo. Estamos a ouvi-lo aos soluços, Sra. Deputada. Um soluço pequenino. Agora continuamos aos soluços. Agora foi um soluço grande. Senhora deputada, estamos a ouvir em más condições.
Senhora deputada, agora já consegui, não estava a conseguir. Pronto, obrigada. Já está, obrigada. Estou, bom dia. Agora estão a ouvir-me? Estão a ouvir?
Sim, ouvir em perfeitas condições. Nós estamos aí a vê-la.
Bom, espero que consigam ver-me também a partir de agora. Bom dia.
Bom dia, continuamos sem vê-la. Estamos agora a
Peço.
vê-la, sim.
Estão-me a ver?
Muito bem.
Peço desculpa por estes problemas técnicos, mas que são fruto do Skype.
Voltou a fugir.
Apresentar. Se me estejam a ver. Proposta. Eu parecer referente à proposta de Orçamento de Estado para 2021, o qual, nos termos da Lei e da Constituição da Assembleia da República, foi apresentado sob o número da proposta de Lei 6114, que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Passou a parte à Comissão de Agricultura e Mar, a parte competente desta área, nomeadamente as áreas da agricultura, das florestas e mar, para efeitos de emissão de parecer. Relativamente para este parecer, debrucei-me sobre a proposta de lei, bem como sobre os mapas ANEP, que surgiu o relatório do Orçamento de Estado para 21, da autoria naturalmente do Governo. Relativamente a esta proposta, por um lado temos os cenários macroeconómicos, e embora nós estejamos a fazer um parecer que incide sobre estas áreas, dada a transversalidade do próprio orçamento, pareceu-me que seria fazer um breve enquadramento do Orçamento de Estado para mais geral. Assim, importa referir que o orçamento se encontra estruturado tendo em consideração o enquadramento internacional, que aponta para uma recuperação da atividade económica mundial no próximo ano, porém, como afirma o relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento de Estado, estas previsões estão rodeadas de uma incerteza.
Sr. Deputado, ficamos sem contacto. Sim, só para concluir. Certo. Mas é uma prerrogativa da senhora deputada para se concluir. Então, Sr. Deputado João Gomes faz de ventrílocuo. Sim, isto é perfeito. Estamos a vê-lo na sua fotografia parlamentar e a sua voz.
Estás em alta voz.
Bom dia, desculpem, pedindo desculpa pelos problemas de ligação, mas vamos ver se assim acabo de apresentar o relatório, que é um bocadinho longo. Como estava a referir, embora este seja um relatório especificamente sobre estas áreas, atendendo até ao momento e à forma como está estruturado, iniciei o relatório por fazer uma pequeníssima enquadramento macroeconómico, sendo que ele se encontra estruturado tendo em conta o enquadramento internacional que aponta para uma recuperação da atividade económica mundial no próximo ano. Porém, como aliado ao próprio relatório que acompanha a proposta de orçamento, essas previsões estão rodeadas de uma incerteza tão elevada associada à evolução imprevisível fruto da pandemia. E basicamente, sendo que aceita num cenário macroeconómico que prevê uma recuperação da economia portuguesa com um crescimento real do PIB de 5,4% em 2021, face à forte contração de menos 8,5% estimada para este ano. Relativamente às políticas setoriais e recursos financeiros, prevê 21 programas setoriais, entre os quais agricultura, mar, ambiente e ação climática, incluem neste último a medida da área da floresta, da área desta nossa comissão. O programa setorial agricultura tem previsto um financiamento total de 628,7 milhões de euros, dos quais 486,1 são financiamento comunitário e 142,7 financiamento nacional. Relativamente ao programa MAR, o valor total é inferior, totalizando cerca de 33,8 milhões de euros, dos quais 21 milhões de euros são financiamento comunitário e 12,8 provenientes do Orçamento de Estado. Relativamente ao programa Ambiente e Ação Climática, na vertente florestas, a previsão para o ano 21 da despesa total consolidada do programa Ambiente e Ação Climática fixa-se em 2.883,2 milhões de euros, que, de acordo com o relatório que acompanha a TPL 6114, representa um crescimento de 26,4% face à previsão de execução para 2020. O valor da despesa total consolidada no programa Ambiente e Ação Climática, 2.883,2 milhões de euros, é composto por despesas correntes de 1.207,2 milhões, que representam 41% da despesa total, despesas de capital de 579,7 milhões de euros, que representam 20% e por ativos e passivos financeiros. No âmbito das transferências das receitas consignadas do Programa Ambiente e Ação Climática, está incluído o Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos, o ISP, e adicional do ISP, que em 2021 se estima atinge 217,5, cerca de 11,4 acima da estimativa para 2020. No programa Agricultura, a previsão para 2021 de despesa atinge um montante de 1,186,2 milhões de euros, o que resulta do somatório das despesas correntes de 638,6 milhões de euros, das despesas de capital de 557,6 milhões de euros e dos ativos e passivos financeiros de 33,4 milhões de euros. O valor da despesa total consolidada do Programa Agricultura, que integra medidas de política em matéria agrícola, agroalimentar e desenvolvimento rural, é financiado maioritariamente pelos fundos europeus, 660,2 milhões de euros, assente nas atribuições do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, do IFAP, como organismo pagador do Fundo Europeu Agrícola de Garantia, o FEAGA, e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, o FEADER. As receitas de impostos representam 255 milhões e as receitas próprias 172 milhões de euros. A receita do imposto de produtos petrolíferos, o ISP, consignada ao IFAP, mantém o valor de 10 milhões de euros destinado a apoiar projetos de agricultura e pescas no âmbito do PNR 2020. De acordo também com o relatório que acompanha este orçamento, face ao estimado executar em 2020, um acréscimo de 30%. Este aumento reflete a variação de cerca de 200 milhões de euros na transferência de capital entre 2020 e 2021. Relativamente ao programa MAR, a previsão para 2021 de despesa total consolidada atinge 127,7 milhões de euros, o que resulta do somatório da despesa corrente de 82 milhões de euros e da despesa de capital de 35,7 milhões de euros e ativos financeiros de valor de 10 milhões de euros. Em 2021, a receita total é financiada pela componente da receita de impostos, 47,9 milhões, que representa e por receitas próprias e fundos europeus. Nestes fundos, 40 milhões de destaque a Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Peças, o FIAM. Não vos vou avançar com mais, com o resto, que está aqui tudo, as várias áreas que estão, os vários montantes que estão pensados para as diversas áreas, bem como também os fundos europeus. Que eu presumo que todos os colegas fez. Ainda se faz alguns pedidos de autorização, nomeadamente a criação de regime jurídico do cultivador animal, apoio à esterilização nos PROs, introduzir na floresta legal alterações, criar um regime de edifícios fiscais no arquiteto-plano de poupança florestal, nomeadamente, consignar até 10 mil milhões ao financiamento da contrapartida nacional, criar linhas de créditos, majorar subsídios, atribuição de um subsídio à pequena pesca artesanal de costeira, sendo que, relativamente à opinião, não apresentarei, aliás, como sempre, por ser facultativa e politicamente que a reunião sobre esta será aceita ou é feita não se acerta. Quanto a esta proposta nas conclusões, ela está de acordo com as normas legais e regimentais em vigor, não reúne problemas de constitucionalidade e, portanto, a Comissão de Agricultura e Mar deve, nesse aspecto, constatar a sua conformidade e que espelha a vontade política do Governo com as suas áreas, de intervenção nesta Comissão e sendo aprovada pelos colegas que estão em condições de ser votada e descer à Comissão de Orçamento e Finanças, a competente para o efeito. Muito obrigada e desculpem as condições da apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora estamos em condições de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar a Sra. Deputada Emília Cerqueira pelo trabalho apresentado. Com as devidas adaptações conseguimos ouvir a apresentação aqui feita. Saudar o bom enquadramento que fez dos dados macroeconómicos deste orçamento e a boa síntese orçamental dos programas de ambiente e ação climática relativos à nossa Comissão, mas também à agricultura e ao programa do mar e, portanto, felicitar pelo trabalho aqui apresentado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho de redação e não tenho nada a acrescentar ao apresentado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada, aliás, agradecê-lo duplamente à Sra. Deputada Emília Cerqueira, por um lado por ter realizado este parecer, por outro lado pelo esforço enorme que há de ter tido para conseguir encontrar medidas neste tão extenso documento, como é o documento, a proposta de lei do Orçamento do Estado naquilo que diz respeito à agricultura e ao mar. Por isso, socorreu-se por diversas vezes, aliás, recorreu essencialmente ao relatório, e nesse relatório há uma preocupação, independentemente de deixarmos para discussão posterior aquilo que é a apreciação que o PCP tem relativamente a este documento, mas há uma referência que a senhora deputada faz, que não posso também deixar de me dirigir a ela, que tem a ver com aquilo que é o reforço do ICNF, nomeadamente das novas competências do ICNF em matéria de bem-estar animal, dos animais de companhia, proceder-se-á ao reforço das respectivas meios técnicos. Isto é uma preocupação que o PCP tem tido, aliás, nesta casa, praticamente todos os grupos parlamentares que entendem que a sanidade animal deve ser encarada como um todo e não espartilhá-la desta forma. Está aqui expressa aquilo que é uma preocupação e que devemos estar muito atentos àquilo que é como é que o Governo irá realizar e executar estas medidas que se propõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real, está online. Não está. Então, de novo, acho a deputada Emília Cerqueira. Acho a deputada não inscrita Cristina Rodrigues quer intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Peço desculpa.
Ora, essa. É só mesmo para agradecer o trabalho da Sra. Deputada e dizer que votarei favoravelmente. Obrigada.
Então, 2-1. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, está novamente via ventríloco, Sr. Deputado João. É parecida.
Bem, ok. Então eu vou pôr em alta voz. O Presidente já autorizou.
Muito bem.
Estás em alta voz.
Obrigada. Obrigada a todos pelas palavras que foram sendo transmitidas, apesar da falta de condições, das melhores condições técnicas, pelas simpáticas palavras. Muito obrigada a todos.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar.
Agora aproveito que tudo corra bem ao Sr. Deputado João Nicolau e sua esposa, porque eouvi a conversa que ele tem.
Muito bem, Sr. Deputado. Obrigado pela sua gentileza.
Está?
Está. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado João Castro, pedi a palavra.
Sr. Presidente, alguma... agradecendo a sua atenção, senhoras e senhores deputados, e faço aqui algumas observações que o Sr. Deputado João Dias, do PCP, deixou. Eu gostaria de dizer, deixar duas notas só para reflexão. Em primeiro lugar, as competências da DGAV não foram alteradas numa vírgula até este momento. E, portanto, se isto não é uma recomendação para que descansemos, ou que possamos ficar descansados, parece-me algo de registar e de assinalar. Outra, não há uma única vírgula das competências de GAV alteradas até o momento. Outro aspecto que gostaria de deixar é que estamos exatamente no período de reflexão e discussão das grandes opções do plano e do plano e orçamento. E, portanto, segundo aquilo que nos apercebemos, e como os seus deputados bem sabem, o processo negocial está em curso e, portanto, penso que todos os partidos são chamados a entrar com o seu argumentário e com as suas propostas nesse mesmo processo negocial. Muito obrigado.
Muito bem. Fica registado os considerantes. Sr. Deputado João Gomes.
Não, só na sequência do que disse o colega agora, só dizer que se nós lermos com atenção, não a lei do orçamento, mas o relatório, está lá bem explícita, portanto, a futura, a perspectiva de transferência de meios e recursos para o Ministério do Ambiente naquilo que diz respeito precisamente ao bem-estar animal. Portanto, no que diz respeito ao bem-estar animal, animais de companhia. Portanto, supõe-se no próprio, ou subentende-se do relatório que isso vai acontecer. Ainda não aconteceu, de facto, portanto, essas competências ainda não foram retiradas à DGAV, mas no próprio relatório isso já está subentendido. Se ler com atenção, há de verificar que isso que está lá. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, fica clara a posição dos grupos parlamentares. Algum dos seus deputados quer colocar alguma questão devido à relevância no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos? Não. Eu relembro os grupos parlamentares que recebemos aqui em reunião de mesa e coordenadores, do representante das associações, com a proposta para o Dia Nacional do Pescado em Conserva, e urge dar uma resposta. Eu penso que não houve consenso por parte dos grupos parlamentares, e então a resposta que irei dar é que não há um consenso para apresentarmos uma proposta em nome da Comissão e cada grupo parlamentar é livre de tomar a posição que entender. Muito bem, está terminada a reunião. Bom dia a todos, Sr. Deputado.